importante é que, assim, o chá, ele não tem o aroma do vinho, mas ele lembra bastante esse vinho que é feito com essa variedade peverela, que é uma coisa frutada, e ele tem um docinho, assim, de como se a casca ainda não, né, o vinho foi fermentar, o sumo foi fermentar, mas a casca ficou com a doçura. E a ideia, diz assim, eles estão testando esse chá, o tempo de... quanto tempo esse chá dura no saquinho para poder lançar no mercado, que deve acontecer muito em breve. E entra numa tendência que tem aparecido, assim, a gente vê vários consumidores preferindo não beber vinho em toda a refeição. E o chá entra intercalando alguns menus como uma questão de ajudar a harmonizar pratos com comidas. A gente harmoniza pratos com chás e pratos com vinhos. Então, uhum, para o ouvinte ficar ligado aí, vinhos e no vinho, mas também no chá, e o chá feito exatamente com a uva e com a semente da uva, que dá um chá bastante agradável.
Agora, você falou que está para ser lançado.
Tá para ser lançado. Na verdade, o chá tá pronto, eu já provei, eu super gostei. Gostaria que fosse um pouquinho menos doce, mas é gostoso.
E é doce, então?
É um pouquinho doce, assim, não precisa pôr açúcar. Ele dá uma sensação de doçura, um docinho leve. Só que, assim, a dificuldade deles é saber quanto tempo essa mistura, né, de casca de semente, de cardamomo, tudo mais, dura dentro do saquinho. Então, eles estão fazendo testes de validade para daqui a pouco pôr no mercado. Mas já tem embalagem, já tem tudo, e só não tem preço definido ainda.
Tá certo. Então, para o ouvinte ficar atento, mas o chá da vinícola Era dos Ventos está para aparecer por aí.
Exatamente.
Suzana, obrigado, Suzana. Até.
Até amanhã.
Até amanhã.
CBN Madrugada. Repórter CBN.
Segunda-feira, 13 de julho de 2026. O ministro do STF, Alexandre de Moraes, converteu a prisão preventiva do pastor Márcio Pôncio em domiciliar. Ele impôs, no entanto, uma série de medidas cautelares, como o uso de tornozeleira eletrônica. O magistrado justificou que a decisão foi tomada com base no estado de saúde do religioso, que sofre de retocolite ulcerativa grave e precisa de tratamento contínuo, além da gravidez de alto risco da mulher do investigado. Márcio Pôncio foi preso no dia 2 de julho, durante a quinta fase da Operação Unha e Carne da Polícia Federal. A investigação apura um esquema de pagamentos do Jogo do Bicho e da Máfia do Cigarro a agentes públicos. O Parlamento de Israel aprovou a realização de eleições nacionais no dia 27 de outubro. A data foi aprovada pela coalizão do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu. A votação vai ser a primeira desde o ataque do Hamas em 2023 e os conflitos em Gaza, no Líbano e no Irã. Pesquisas recentes indicam que a coalizão de Netanyahu, formada por partidos nacionalistas e religiosos, teria dificuldades para vencer a eleição. Um incêndio em um bar em Bangkok, na Tailândia, deixou pelo menos 27 mortos e 63 feridos. Segundo equipes de resgate, o fogo foi registrado por volta da meia-noite pelo horário local. Imagens divulgadas nas redes sociais por socorristas mostram grandes labaredas saindo pela porta da frente do pub, localizado na região norte da capital tailandesa, enquanto pessoas tentavam escapar do local.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. As armadilhas da nossa língua, com o professor Pasquale. As polêmicas do produtor musical, João Marcelo Boscoli. E as dicas e séries, com Patrícia Kogut. Estúdio CBN. De segunda a sexta, informação e descontração para a sua tarde. Apresentação, Tatiana Vasconcelos e Fernando Andrade. CBN Madrugada.
Conosco mais uma vez a Tânia Morales. Ela entrevistou a jornalista Joyce Ribeiro sobre o livro Nem Cresci e Já Sou Mãe.
Nós estamos com a jornalista Joyce Ribeiro. Ela está lançando o livro-reportagem Nem Cresci e Já Sou Mãe. Relatos sobre gravidez na adolescência, o livro que sai pela Geração Editorial, o livro que traz relatos de adolescentes que engravidaram, de mulheres que engravidaram na adolescência, de profissionais de saúde, especialistas, pesquisadores nessa área, traz dados de diversos países sobre gravidez na adolescência, bem amplo, completo e recheado. Joyce, bem-vinda, boa noite.
Muito boa noite, Tânia. Obrigada pelo convite, pelo espaço. Muito bom estar aqui com você, falando sobre esse tema que é tão importante,
muito,
né?
Muito, muito importante. Você chama atenção, depois eu quero saber como é que foi sua pesquisa direitinho e tal, mas eu queria abrir falando sobre um aspecto que você chama atenção no livro, que é importantíssimo, porque é um tema que impacta diretamente na vida de cada uma dessas meninas, de cada uma dessas mulheres. Essas meninas, elas inclusive são estigmatizadas do ponto de vista moral, como se fosse um deslize individual. Mas você traz a discussão pro coletivo, né? Não é uma questão individual a gravidez na adolescência. A gente tem que ver como um problema de todos nós, né? Do país.
É justamente isso, Tânia, porque todas as reportagens, todas as entrevistas, todos os dados que eu consultei, que os especialistas dividiram comigo, mostram uma sequência de falhas, né, durante o desenvolvimento dessas meninas, principalmente, e dos meninos também. Então, falha no aspecto da educação, falha no aspecto do conhecimento sobre o corpo e da sua saúde, falha num diálogo mais aberto, mais aproximado com os pais dentro de casa, para esclarecer dúvidas, para dividir aqueles momentos da adolescência. Não, todos nós somos adolescentes, a gente sabe que cabeça de adolescente é uma ebulição, né? E é a fase justamente para que isso aconteça. Mas a orientação é necessária, porque senão muitas vezes eles dividiram comigo que se sentiam perdidos, que se sentiam sozinhos e que quando se depararam, né, elas se deparavam com a notícia: nossa, eu estou grávida, e agora, que o que bom, eu faço? Um dos primeiros problemas era justamente contar para a família, contar para essa mãe e contar para esse pai, né? Então, nada acontece por acaso. Também coloco ali que a gravidez na adolescência não é uma sina familiar, né? Ai, minha mãe ficou e agora eu também fiquei grávida, minha filha provavelmente vai ficar grávida na adolescência também, e é assim que acontece, as coisas são assim. Não é assim. A gente já tem inúmeras ferramentas para instruir essas crianças, né, as crianças e os adolescentes, e de esperar deles um outro comportamento, né, um comportamento que seja mais benéfico para eles mesmos.
Claro.
Né?
Então, agora, nossa, você falou, Joyce, me ocorreu aqui, você falou, né, de que as meninas engravidam, porque não tem diálogo em casa, porque na escola não se fala sobre isso, quer dizer, o sexo é um grande tabu. E ainda quando a gente fala da questão da educação sexual, tem gente que acha que, na verdade, é ensinar as pessoas a fazerem sexo na escola, o que é um absurdo, né? Chega a ser risível. E é o contrário, é proteger essas meninas, né?
Sim, e sabe que essa informação, o contato com essa informação, muitas vezes, em muitos relatos, acabam adiando esse primeiro momento sexual, né? Essa primeira relação sexual. Porque a gente está falando aqui de todas as fases da adolescência. E o IBGE divide, né? O IBGE pensa a adolescência das crianças de 19 a... de 10 até os 19 anos. Então, são muitos anos e são muitas mudanças e alterações psicológicas e físicas que acontecem nesse momento. Então, esse entendimento das crianças de 10 a 14 anos fica em um lugar, digamos assim, tem uma reflexão, um cuidado todo especial, e depois uma segunda fase da adolescência, se assim a gente pode dizer, que é dos 15 aos 19 anos, não? Quando os adolescentes, meninos e meninas, demonstram mesmo um outro interesse, né, pelos relacionamentos e estão na fase mesmo de descobertas. Então, as crianças precisam de uma outra abordagem e de um outro olhar.
De 10 a 15, aí já é criança mesmo, né? Porque adolescente é isso, na adolescente vai namorar, e aí adolescente é inconsequente, se não for bem orientado vai engravidar. Né? Porque quando a gente é adolescente, a gente acha que nada vai acontecer com a gente. Agora, de 10 a 15, aí nós entramos...
De 10 a 14.
De 10 a 14. A gente já entra também nessa questão do estupro?
Sem dúvida nenhuma. Nessa fase, e os dados nesse ponto, eles são muito tristes, muito duros, né? De se lidar, de enfrentar esses números, a maioria desses casos, eles dizem respeito justamente ao abuso de crianças, né? E outra questão também muito impactante, quando a gente pensa nas campanhas de redução dos casos de gravidez na adolescência, a faixa que tem mais resistência, não, para uma redução mais acelerada, que é o que a gente precisa, é justamente essa dos 10 aos 19 anos. Então, a gente está falando de inúmeros e repetidos casos de violência, abuso e estupro de menores, porque toda a relação com pessoas, né, meninos e meninas, com menos de 14 anos, ela é definida como um estupro.
Sim. Nossa, e você ouviu muita gente, você traz relatos, inclusive, de uma menina de 11 anos. Ai, gente, é uma criança.
Exatamente. Esse relato eu ouvi da doutora Larissa Cassiano, que é uma obstetra, que me deu entrevista e esclareceu muitas das minhas dúvidas, não, durante esse processo. E ela conta desse atendimento de uma menina de 11 anos que chegou no momento do parto muito desorientada e sem saber que estava em trabalho de parto.
Ai, porque chega a arrepiar.
É de arrepiar e ficou uma situação difícil de entender, fazer com que ela conseguisse expor o que tinha efetivamente acontecido, porque ela falava de uma outra criança, né, também lá dos seus 13 anos, que poderia ter tido esse relacionamento com ela, mas a mãe não tinha conhecimento, era uma menina que não tinha nem passado pela menarca ainda, então provavelmente foram diversos momentos de abuso e houve a concepção ainda nessa primeira ovulação, né? Então ela não havia nem passado pela menarca e já teve a gestação.
Menarca é a primeira menstruação, né? Quer dizer, ela já
seria
vencido.
A primeira.
Mas ela, nesse caso, era com um menino de 13, é isso?
Do menino da mesma idade ali, de 13, de 14 anos, nossa. E ela com 11 anos. Então ficou mais difícil ainda, né? De dar essa orientação, de entender essa menina, de pensar nesse processo gestacional numa criança de 11 anos, que chega já em trabalho de parto e chamando pela mãe, tem esse relato também, ela em trabalho de parto chamando pela mãe, né? A avó da criança, no caso. Porque estava ali completamente desorientada,
criança,
sem entender.
Né? Inclusive, do ponto de vista físico, não está nem preparada para dar luz. Essas crianças correm risco.
De forma alguma. Né? As questões de saúde também são muito preocupantes. As meninas de 10 a 15 anos têm maior chances de morrer durante o processo gestacional e durante o parto. 5 a 7 vezes mais possibilidades, né? Uma probabilidade 5 a 7 vezes maior de ocorrer por conta desse não desenvolvimento, né, físico, uma morte, ou na gestação, ou no parto.
Nossa, gente do céu, é um problema de saúde pública, é um problema que precisa ser tratado coletivamente com responsabilidade e de forma amorosa. Bom, a Joyce Ribeiro aqui com a gente lançando Nem Cresci, Já Sou Mãe, relatos sobre gravidez na adolescência, o livro que sai pela Geração Editorial, ela traz os relatos, traz os dados, traz análises sobre a questão da gravidez na adolescência. Joyce, existe um perfil socioeconômico mais específico de meninas que engravidam?
Sim, quando a gente fala de gravidez e adolescência, a gente está descrevendo, em muitos casos, uma situação de vulnerabilidade econômica, uma situação de escolaridade interrompida, meninas com maior escolaridade, famílias com mais escolaridade tendem a enfrentar menos essa questão, né, porque tem as informações para para usar e nortear suas decisões. Não, então, sem dúvida, a vulnerabilidade econômica caminha ali lado a lado com o aumento de casos de gravidez na adolescência, segundo os dados dos especialistas, os estudos científicos já publicados e, enfim, os dados dos institutos de referência que já se debruçaram sobre esse tema, né? É uma questão de vulnerabilidade.
Vulnerabilidade social. Mas eu não quero entrar, porque o tema aqui não é sobre o aborto, mas também me ocorreu aqui que as meninas de uma classe social mais elevada, embora tenham mais informação, também engravidam, né? Isso também acontece. Sim. Mas como tem dinheiro, e aí entra também a hipocrisia dos discursos das famílias, né? Sim. Essas meninas, sim, fazem o aborto pago, que é caríssimo, inclusive, né? Existem clínicas, sim, muito bem localizadas do lado de hospitais. Eu posso até mencionar algumas, né? Mas enfim, porque a gente sabe o que acontece. Mas as mais pobres não têm acesso a isso, né? E são penalizadas, não, ainda mais hoje em dia, com essa discussão, né?
Exatamente. Isso tem que ser um ponto de muita atenção nessa orientação das meninas. Porque a busca pelos abortos inseguros, né, e não permitidos, ela vai acontecer, né, em muitos desses casos, e colocam as meninas nessa situação de risco extremo. Né? São muitas mortes, os dados mostram os números de morte por ano, não, em cada ano, vou levantar aqui para você, e são assustadores, são milhões de casos de meninas que buscam aborto. América Latina e Caribe são, fazem, né, compõem os países que mais têm essa busca e número de mortes. Então, a orientação precisa, e a conversa sobre isso, ela precisa acontecer. O silêncio não é uma solução, né? Não é uma resposta, não vai fazer com que esses problemas deixem de acontecer. Meninas com pouca instrução estão mais vulneráveis a essa situação de gravidez e de abortos inseguros, né? Sim. E a gente precisa, desde o início da adolescência, com informações específicas para cada fase da vida, como você bem falou, não se trata de um incentivo a relações sexuais, muitíssimo pelo contrário, não é isso, né? É um incentivo para que as crianças saibam se proteger, entendam o seu corpo e busquem os seus sonhos, porque a gente está falando também, Tânia, de inúmeros casos de evasão escolar.
Claro, né?
Mas para estudar. E aí vem um ciclo de pobreza, né, que se perpetua. Não estuda, tem dificuldade de acesso ao mercado de trabalho, baixa remuneração, muitas pessoas, muitos familiares numa única casa, essa renda diluída traz um ciclo de pobreza, efetivamente. E é só a comunicação e a conversa e a instrução que vai nos aproximar de uma solução, que é o que a gente quer, mas certamente antes disso, que esses dados, esses números tendem a ficar cada vez mais aceitáveis, pelo menos, né?
Precisamos falar sobre isso, é um tema incômodo, né? Falar sobre sexualidade na adolescência, é um tema incômodo. A gravidez na adolescência, né? É um tema incômodo, mas existe, a gente precisa falar sobre esses assuntos. Ô, Joyce, exatamente. Como você despertou para esse tema? Como é que foi? Conta pra gente como é que você começou essa pesquisa, quanto tempo levou?
Sabe, Tânia, são muitos anos no jornalismo também, né? Uns 25 anos já. O tempo passa muito rápido e durante todos esses anos eu pude muitas vezes apresentar reportagens com esses dados, né, e ouvir os relatos que se repetiam e que se repetem, não como os que eu ouvi agora para fazer o livro, as situações, elas são muito parecidas, e ano a ano e década a década. Esses dados que parecem muito consolidados, não, esses números altos, a gente até, nesse momento, vivencia, sim, uma redução de números, né, de meninas grávidas. Mas isso não diminui com a velocidade que a gente precisa e também não está atrelado ao que a gente imagina que seja o acesso da comunicação dos mais jovens, né? Porque quando a gente fala da adolescência de hoje, a gente pensa, sim, em jovens que têm mais acesso a buscas, que têm mais acesso, sim, à internet, que têm outras formas de procurar e estudar sobre o desenvolvimento do seu corpo, além do apoio escolar que a gente deve cobrar sempre, né, e deve existir, mas esse turbilhão de informações nem sempre resulta em uma maturidade para as decisões de saúde e para a observação dos seus direitos e a proteção efetivamente, né, desses adolescentes. Então, o que fica muito evidente é que a orientação e a presença, né, adulta, dos familiares, dos amigos, das unidades de saúde, tudo isso é essencial, né? Sem todo esse apoio, a gente vai continuar repetindo e replicando. E foi isso que aconteceu comigo, trabalhando todos esses anos e observando e pensando, gente, se a gente teve tanta mudança, né, se a gente tem tantos acessos, por que que esses números continuam tão elevados, né? E isso sempre me despertou a atenção e me despertou esse interesse. E também até o próprio histórico de vida, porque eu fui mãe na fase muito adulta, né? Eu já tenho uma filha de 10 e outra de 13 anos, mas eu fui mãe aos 34 anos e ainda assim a gente enfrenta toda a problemática, né, da
impacta
gestação, toda
a nossa
dificuldade,
vida,
né, tem um impacto, se sente, como muitas adolescentes me relatam, só que você já está em outra fase da vida, tem outra maturidade para enfrentar. Uma menina de 15 anos não tem, né, e não conseguirá fazer sozinha.
E quando você teve, você já tinha uma carreira, você já tinha construído
uma carreira.
Profissional.
Exatamente, o trabalho, né? A possibilidade de se organizar para esse melhor momento, porque os desafios da maternidade, da paternidade, da gravidez, eles são inúmeros, mas a gente não tem como falar que o senso comum, ele realmente se confirma. É o momento mais interessante, mais agradável, a chegada de um filho, é tudo tão incrível, né? Apesar da dificuldade, que antecipar tudo isso para um momento onde o seu desenvolvimento vai ser completamente prejudicado e você não está pronta nem fisicamente nem psicologicamente para enfrentar tudo isso.
Não é incrível.
Faz impactos e deixa cicatrizes para a vida inteira. Né?
Exatamente.
É não curtir esse sonho da gestação para muitas mulheres, né? Muitas optam por isso, outras não, mas para aquelas que querem, é realmente uma grande realização, um momento de felicidade.
Quando é planejado, então, né? Na hora certa, não.
Exatamente.
Na hora errada.
As crianças para que busquem esse momento, né? De ter essa realização.
Exato.
No trabalho, financeira e pessoal também, sendo mãe, cuidando dos filhos, para aquelas que buscam isso.
Porque é um ônus que recai, aí ônus, está chamando um filho de ônus. Gente, sejamos honestos, uma gravidez na adolescência é um ônus que recai sobre a mulher, né? Sobre a menina, porque certamente o menino, desconsiderando aqui os casos de abuso por adultos e tal, né? Considerando aqui uma relação ali mais ou menos dentro da faixa etária, os meninos não serão tão impactados, né, Joyce? Eles seguem a vida deles.
Os impactos mais severos recaem, sem dúvida alguma, para as meninas e para as mulheres que estão ali à volta. Então, é essa mãe que se vê uma avó também, de repente, e essa avó da menina que também se vê uma bisavó, né, num momento de susto. Então, geralmente é um núcleo muito feminino que se une ali para dar conta de mais essa responsabilidade que é a criação desse novo bebê que chega. Os meninos, Tem outros enfrentamentos, mas certamente diferentes e com outros impactos. Não? E aí a gente pode aqui falar sobre discussão das masculinidades não atuais, como inserir esse menino e chamá-lo a essa responsabilidade, não? Que ainda que precoce, ele precisa ter,
assumir,
e precisa, assim,
né?
Como a mãe vai.
Mas se adulto não tem assumido, imagina um menino,
exatamente,
né?
Exatamente. Ah. Esse menino também precisa de orientação e de apoio para aprender a se tornar um pai, né?
É, gente, a coisa tem que ter responsabilidade.
É muita questão atrelada, viu? É. O fato é, a gente precisa orientar, não, os jovens que estão à nossa volta, as crianças que estão à nossa volta, para que essas escolhas aconteçam mais de acordo com a cada fase, exato, cada momento da nossa vida.
Precisa identificar, né? Precisa falar sobre sexo, gente, sabe? Tem que parar com isso, esse moralismo, esse falso moralismo. Precisa falar sobre sexo justamente para proteger as crianças, né? Diferente do que se
prega por aí. Tânia, sabe que nos relatos, não, das entrevistadas, essa questão do moralismo, da dificuldade de diálogo, ela fica muito presente no relacionamento das meninas, das jovens grávidas, com os pais, com seus pais. Não? Que muitas vezes, ainda hoje, a gente está em 2026, mas não aceitam, tem uma ruptura nesse relacionamento com essa filha que está grávida, são muitos relatos de um convívio dentro de casa prejudicado, de pai que não consegue olhar para a filha e fica meses sem olhar para a filha, às vezes o neném nasce e vai retomar esse relacionamento ou só após o nascimento, às vezes muitos anos depois, isso deixa marcas difíceis, né, de serem restauradas, e está presente em muitos dos relatos. É uma questão presente em muitos
julgamento
dos
moral, né?
Elas dividiram muito.
Se lá no comecinho tivessem falado e os pais tivessem dito, ó, tem que usar preservativo, cuidado, você pode, né, engravidar, talvez não chegasse nesse ponto. E aí fica essa névoa. É triste, é um tema importantíssimo, hein, Joyce? Parabéns pelo seu trabalho.
Obrigada.
Muito
a intenção é um livro de respostas definitivas, né? Porque está todo mundo tentando, todo mundo buscando a melhor forma de fazer, a melhor forma de orientar. Mas a sugestão é justamente essa, né? Vamos olhar um pouquinho mais para esse debate, para esse diálogo. Tem que falar mesmo, tem que orientar. Menina não é mãe. Né? Uma mulher adulta pode se tornar mãe se ela quiser, uma menina não é e não deve se tornar mãe, uma menina é uma menina, uma adolescente é uma adolescente que precisa estudar, precisa buscar a sua formação e precisa ter esse apoio, né, durante esses anos. O que acontece fora disso precisa ser olhado com atenção e precisa ser corrigido.
Exato.
Né? A gente não pode aceitar a menina de 10, de 12 anos grávida.
Vamos cuidar das nossas meninas, né, de forma amorosa e sem falsos moralismos. Muito bom, Joyce Ribeiro, muito obrigada, viu? Beijo pra você, até o próximo livro, né? Quando você lançou o Chica da Silva, a gente falou, agora a gente fala de novo.
Exatamente, né? Estamos falando já o segundo lançamento, é o meu terceiro livro, a segunda vez que a gente fala sobre os lançamentos. Amanhã eu tô lá na Livraria da Vila, na Avenida Paulista, para o lançamento mesmo do livro, né? Vai ser nessa quinta-feira, dia 11. Então, já deixo aqui o convite, vou adorar te receber também, vai ser uma alegria imensa.
Muito bom. Que horas vai ser?
Das 18 às 21h30, das 6 às 9h30.
Eu que não tinha prestado atenção no horário. Joyce, muito bom. Bom evento de lançamento, parabéns pelo livro. Um beijo e até a próxima entrevista, até o próximo livro.
Vamos lá, muito obrigada. Beijo, boa noite.
Boa noite. É Joyce Ribeiro, jornalista, lançando o livro-reportagem Nem Cresci e Já Sou Mãe. Relatos sobre gravidez na adolescência. O livro que sai pela Geração Editorial. É muito incômodo, né? Falar sobre isso. Sobre sexualidade na adolescência. É muito incômodo. Sexualidade é um tema tabu, né? Mas, infelizmente, a gente tem que enfrentar essas meninas, sobretudo, né? Porque é sobre elas que recai o peso maior de uma gravidez na adolescência. Elas precisam ser orientadas sobre os riscos, né? da prática sexual nessa faixa etária. Se esse tema não for tratado, elas vão continuar engravidando. Simples assim.
E agora o Rossandro Klingey reflete sobre o preço da vitória do ego.
Buda deixou uma frase que parece paradoxo e não é. Na guerra do ego, o perdedor é sempre o vencedor. Leva um tempo para explicar isso porque o ego não gosta de ser explicado, prefere ser obedecido. A guerra do ego tem uma característica que a distingue de qualquer outro conflito. Ela não precisa de inimigo real. Pode ser travada contra o cunhado na ceia de Natal ou o colega que foi promovido antes, contra o desconhecido que discordou num comentário de rede social. O ego não é seletivo. Ele briga com o que aparecer, e quando vence, celebra, por um momento curto e caro, porque o preço da vitória do ego quase sempre é uma relação deteriorada, seja por uma palavra dita que não volta ou uma ponte queimada que um dia faria falta. O ego ganhou o argumento e perdeu a pessoa, ganhou a discussão e perdeu a conexão, saiu da sala com a razão na mão e deixou para trás algo que valia muito mais. Vi isso no consultório repetido em roupas diferentes. Vi no pai que nunca cedeu para o filho e perdeu a intimidade que não sabia que queria. Também estava no casal que tinha razão em tudo e relacionamento em nada. Tinha um executivo que vencia todas as reuniões e liderava uma equipe que torcia contra ele. Ceder não é fraqueza. Às vezes é a única jogada inteligente disponível. Quem perde a guerra do ego, perde a batalha e salva algo maior. A relação, a paz, a possibilidade de continuar. Quem vence carrega o troféu sozinho. E troféu carregado sozinho pesa diferente.
CBN Madrugada. Repórter CBN.
Segunda-feira, 13 de julho de 2026. O Republicanos negou ter fechado apoio à campanha do senador Flávio Bolsonaro na disputa presidencial. A manifestação deste domingo ocorreu depois que veio a público a informação sobre a sigla ter feito um acordo para que o presidente da legenda, Marcos Pereira, seja indicado ao STF caso Flávio venha a ser eleito. No texto assinado por Pereira, o Republicanos nega qualquer tratativa neste sentido. A legenda vai além e afirma que, conforme pesquisa encomendada pela sigla, há um sentimento de frustração com a pré-candidatura do filho do ex-presidente Jair Bolsonaro e uma indicação de preferência pela neutralidade nestas eleições. Com isso, segundo o partido, a decisão final será tomada na Convenção Nacional. O cacique Raoni apresentou melhora da função renal e passou a aceitar alimentação por via oral, segundo o boletim médico divulgado pelo Hospital São Paulo. De acordo com o hospital, o líder indígena de 93 anos permanece consciente, respondendo a comandos, estável e respirando em ar ambiente. Os Estados Unidos realizaram uma nova rodada de ataques contra o Irã. As agressões acontecem após uma escalada de ofensivas iniciadas com um ataque iraniano contra um navio de contêineres no Estreito de Hormuz. Na ocasião, a embarcação ficou em chamas e um tripulante foi declarado desaparecido. Segundo os militares americanos, o objetivo é continuar degradando a capacidade do Irã de atacar navegantes civis e navios comerciais que transitam livremente por Hormuz.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora.
A CBN tem um podcast que conta para você as três principais notícias do dia em apenas 10 minutos. Bem cedinho, antes das 6 da manhã, você já pode ouvir o essencial para chegar bem informado ao trabalho. Eu sou o Frederico Goulart e apresento o CBN Primeiras Notícias, de segunda a sexta, disponível no aplicativo da CBN ou no seu tocador de podcasts preferido.
Música. CBN Madrugada.
Leandro Gouveia recebe o cantor e compositor Gabriel Satter para falar sobre o álbum que celebra 25 anos de carreira.
Cantor, compositor, instrumentista, produtor musical, ator, é o Gabriel Satter, que está comemorando 25 anos de música. É o nome do seu novo álbum, já disponível nas plataformas digitais, com composições próprias, releituras e também participações especiais, como a do Ivan Lins, que a gente está ouvindo aí.
Perto um do outro pelo bem, me ajuda a saber o que é viver em paz, é tudo que se precisa mais.
Gabriel Satter está com a gente.
Leandro, muito obrigado por me receber.
Eu que agradeço pela participação aqui no Show da Notícia, também com a imagem para quem quiser acompanhar pelo YouTube, pelo Globoplay. Tá animado para a Copa do Mundo? Daqui a pouco tem jogo, você vai assistir em casa?
Família toda aqui não tá acreditando que ia ter trabalho hoje aqui, entrevista não, né? É dia de Copa, depois trabalhar, estudando desde cedo para poder parar à noite para ver o jogo, viu? Na expectativa aqui, torcendo pelo nosso país.
Não, a gente não para, não. Tem que trabalhar, é 24 horas. Não é, nem no dia da Copa a gente para também, não. Ô, Gabriel, me diz o seguinte, 25 anos de música, então você começou com o quê? Com 6 anos?
Quem me dera, viu? Eu engano bem com essa cara de jovenzinho, né? Já rumo aos meus 45 anos, comecei profissionalmente com 19, mas desde os 15, né? Tocando como hobby, tendo banda lá em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, na minha primeira banda com meus parceiros de música até hoje, né? Daniel Rondon. Daniel Cavalcante, por sinal, é o diretor que assina o clipe com o Ivan Lins. Olha que coincidência, né? Fez banda comigo lá atrás, com 15 anos, nem era profissional, nem sabia que seria músico, mas lá em 2000 mesmo que ingressei profissionalmente na música. E Leandro, de lá pra cá parece que foi um sopro, né? 25 anos, parece que 2000 foi ontem.
O que, que você considera que é o marco aí do início da sua carreira?
Quando realmente eu comecei a trabalhar, me dedicar 100% à música, e quando eu tive uma conversa muito séria com meu pai. Meu pai estava vendo eu fazer cursinho em 99, matando aula para fazer um vestibular que eu não queria fazer, me enganando a família, enganando minha mãe, que não queria que eu seguisse caminho de jeito nenhum. Meu pai foi muito parceiro, muito querido, falou: meu filho, não perca tempo, tempo é muito precioso, vai se arrepender de perder esse tempo fazendo uma faculdade que você não gosta, foque como nunca, trabalhe como nunca e que siga seu caminho. E naquele momento era virada de ano, né, para 2000 ali, então 2000 eu larguei tudo, abandonei o cursinho, encarei minha mãe. E ali sim comecei a trabalhar, estudar 100% com música, e 6 meses depois eu estava ganhando dinheiro profissionalmente como carreira solo mesmo. Esse sempre foi meu intuito, né? Trabalhei com outras pessoas, mas para adquirir conhecimento, bagagem, porque não tinha muita vivência mesmo, né? Então de lá para cá foram 25 anos de dedicação integral a essa arte. No meio do caminho trabalhei como ator também, né? O que ampliou meus horizontes. Mas profissionalmente desde 2000, e já no segundo semestre, em agosto de 2000, quando começa mesmo minha carreira profissional, fiz meus primeiros shows solo, com meu repertório, ganhando cachê, né? Então, é a partir disso. Claro que meu primeiro álbum, né, Leandro, só veio em 2006, então 20 anos do primeiro álbum, mais 25 anos de dedicação profissional à música. Tempo anterior...
Mais uma marca aí pra você comemorar, então, 20 anos do primeiro álbum também. O Gabriel é filho do Almir Satter, né? Pra quem ainda não sacou pelo sobrenome, né? Almir Satter, grande nome da música brasileira. E tá aí com você também? Vai todo mundo assistir junto, então?
Não.
Ah, ele
meu
não.
Pai hoje tá na casa, tô numa outra casa no interior aqui, cada um no seu canto, mas assim, todo mundo ligado aqui, conversei um monte com ele ontem. Família, cada um num canto, mas todo mundo ligado, né, na seleção.
Claro.
Quero saber a sua previsão, que eu não vi você falar antes qual foi a previsão aí que você fez do placar, Leandro.
Do bolão? Eu botei 2-0 pro Brasil no bolão. É um placar seguro, assim, né?
É.
E você?
Gostei. Fui de 3-1.
3-1, diferença de 2 gols também. Se der diferença de 2 gols, mesmo que seja 3-1, eu ganho ponto no bolão também. Entendeu?
Ah, entendi. Acho que o seu vai dar certo, acho que o 2-0 mesmo, viu? Agora, pensando bem, viu? Eu fui muito, né? Zeloso.
Ah, de repente, né, o Brasil pode tomar um gol, enfim, não queremos isso, mas pode acontecer. Agora, Gabriel, você desde criança, mesmo antes de começar a carreira de verdade, você desde criança tocava com seu pai, o Almir, como a gente imagina mesmo?
Leandro, não. Eu acompanhava meu pai. Então, na casa de ferreiro, espeta de pau, aquela brincadeira, né? Porque meu pai, geralmente, quando encontrava ele, ele estava em recesso, férias, né? De turnês no Pantanal. Então, assim, estava fazendo outras coisas, né? Curtindo suas férias, tocava viola, né? Estava com seus parceiros compondo. Cresci nesse ambiente, né? Ele compondo com Simões do Pantanal, compondo com Renato Teixeira na Serra da Cantareira. Mas, curiosamente, eu sempre fui muito ligado ao estudo formal, né? Nunca tive aquele incentivo de casa, porque era criado com pais separados. Meu pai morava em São Paulo, eu criado pela minha mãe em Campo Grande. Minha mãe muito séria nos estudos formais, então, assim, esporte, né? Jogava tênis nos momentos que eu não estava na escola. Então, nunca, a parte da família da minha mãe nunca achou que eu ia seguir esse caminho musical, né? E realmente foi depois dos meus 15 anos que isso começou a crescer na minha vida.
Aliás, que faculdade que você ia fazer?
Olha, para você ver como eu estava em dúvida. Eu prestei para publicidade, mas ia fazer engenharia ambiental, pensei em biologia, porque não sabia o que queria. É. Queria seguir o lado das artes. Mas, assim, ninguém apoiava. Mas quando eu tive certeza, foi quando meu pai me deu esse papo reto aí, me ajudou muito naquele momento de dúvida, né? E meu padrasto também, não posso esquecer dele. Meu padrasto é um pai para mim, me criou também, desde meus 3 anos, né? Então, assim, eles dois realmente foram vitais nessa minha decisão lá atrás, né? Foi a melhor decisão que eu tomei, Leandro. Ia ser frustrado em todas as outras carreiras, com certeza.
Quem que é seu padrasto?
Celso Martins, agrônomo de formação, mas um homem de muito conhecimento, de bom gosto musical. Me apresentou músicas maravilhosas de Clube da Esquina, do jazz, da MPB, Caetano, Gil, Milton, né? Foi meu padrasto que me apresentou isso também lá atrás.
Aí, uma homenagem então para ele, que é agrônomo, podia ter falado, não, vem fazer agronomia também, né? Mas não, ele foi esperto. Muito bem. Agora, Gabriel, você falou de MPB aí, a gente ouviu a participação do Ivan Lins nessa música que se chama Me Ajuda, então é composição sua, certo?
Minha com Luiz Carlos Sá, o famoso Sá da dupla Sá e Guarabira, e de João Gaspar, jovem, que produz o álbum comigo também.
E como é que foi esse encontro com o Ivan Lins?
Olha, eu deixei a vergonha de lado, Leandro, fui atrás desse sonho, que só aconteceu graças ao João Lins, manager, né, e filho produtor do Ivan, que foi super carinhoso desde o primeiro encontro que eu liguei para ele, encontro, né, pelo telefone. Mas a gente tava com esse sonho dessa música pro Ivan. Fomos atrás, minha amiga Kelly Faia conheceu o Ivan, fez a ponte. Então deixei a vergonha de lado, corri atrás do meu sonho e obrigado, Ivan Lins, pela generosidade de gravar comigo essa música tão especial, né? E também por ter feito o clipe, sabe, Leandro? Fui gravar o áudio com ele lá no Rio de Janeiro, na Companhia dos Técnicos, um dos maiores estúdios do Brasil, né? Icônico estúdio, e lá em Copacabana. E o Ivan ficou tão à vontade com a música, pegou na hora, foi aprendendo e topou fazer o clipe conosco. Não estava programado, então, assim, agradeço e agradecerei eternamente a generosidade do mestre Ivan Lins, que é tão grandioso quanto sua obra e sua genialidade musical, viu, Leandro?
Não, é demais. Você nunca tinha trabalhado com ele, então?
Não, era fã. De longe, admirava, cresci ouvindo sua obra, me inspirando, né? Vendo seu solo, suas composições magníficas, enfim, sua obra é ilibada, né?
Vamos ouvir mais um pouquinho da Me Ajuda.
Não deixa a dor bater, me ensina a te conhecer melhor. Bem juntos pra enfrentar o mal, bem perto um do outro pelo bem. Me ajuda a saber o que é viver em paz. É tudo que se precisa mais.
Muito legal, você está ouvindo aí o Gabriel Satter cantando com o Ivan Lins nesse novo disco do Gabriel, 25 anos de música. Que, aliás, me surpreendeu. Eu fui ouvir o disco inteiro, claro, esperando uma coisa e me surpreendeu. Vi várias coisas assim que eu não achava que ia encontrar, mas uma delas é mais próxima do que eu esperava mesmo, que é essa daqui, ó, Marruá. Esse tema que é seu, né? Quando eu li Marruá, eu já lembrei da novela Pantanal, direto.
Exatamente. Essa é a novela Pantanal. E nesse álbum, eu não poderia deixar de fazer uma homenagem para um dos projetos mais importantes da minha carreira, que mudou minha carreira até, viu? De verdade. Assim como do meu pai 30 anos atrás, né? Coincidências incríveis. E dito isso, saiu o clipe recentemente, está soltando um clipe por mês desde o lançamento do álbum, né? O primeiro foi de Minha Ajuda, o clipe gravado em estúdio com o Ivan, agora recentemente acabou de sair, agora é dia 6/6, Marruá, o videoclipe, que é a primeira vez que aparece eu mesmo tocando essa música, né? Com a minha imagem, com a minha intenção de Gabriel e não de Xerel Trindade, né? Então isso que é bacana para as pessoas entenderem essa homenagem e poderem conferir o clipe aqui no YouTube, no meu canal.
Xerel Trindade é o personagem.
Exatamente, perdão. Faltou essa referência na minha cor.
Nem todo mundo é tão noveleiro assim, né? Pra lembrar. Mas eu lembrei de Marruá porque era a personagem, né? Tinha Juma, Marruá, certo?
Perfeito. Exatamente. Esse espírito, né, indomável, né? Esse é o nome dessa música. E você não sabe, eu dediquei essa música para meu parceiro de música, o maestro icônico João Carlos Martins. Você não sabe, né? A gente gravou lá atrás pro Pantanal uma música que a gente nunca imaginar que entraria na novela, e Amor de Índio, nossa versão, né, desse clássico de Beto Guedes e Ronaldo Bastos, entrou no meu álbum lá atrás, o álbum Erva Doce, que eu lancei durante a novela Pantanal, e entrou na novela também, não sei se você viu a novela ou não, né, dando esse contexto aqui completo, e, por sorte, num casal protagonista, né, de Jove Juma Marruá.
Agora, lindo, linda, a sua interpretação aí na viola caipira, você chegou a estudar formalmente não só viola, mas música em geral, ou não? Foi tudo na base da intuição?
Não, estudei muito, com vários professores. Com 15 anos, mesmo sendo ainda por hobby, estudei com Paulo G., um grande nome da música somatogrossense, e Antônio Porto, também que é um grande artista que foi para o mundo levando o nosso Pantanal afora. Depois, quando eu voltei dos Estados Unidos em 99, fazendo cursinho, conheci meu professor e grande mestre gaúcho, chamado Cristiano Kotlinski. Ele realmente mudou a minha carreira e vida, porque aprendi do zero, ler música, escrever música, harmonia, improvisação, linguagens musicais, estilos diferenciados, porque dentro da minha família, por mais que tenham músicos incríveis, meu pai, meu tio, Rodrigo Satter, minha tia Gisele Satter, esse lado acadêmico mesmo com o professor, ninguém tinha uma didática para poder ensinar, me dava alguns toques, né? Meu tio Rodrigo mais paciente do que nunca, mas a aula mesmo foi com o Cristiano Kotlinski, que mudou minha vida, minha maneira de ver música, né? E aprender inúmeros estilos musicais que realmente me deram uma base muito sólida. Tanto que eu estava recordando isso agora, no momento que a gente está fazendo uma série de videoclipes e materiais de recordação desses 25 anos, Leandro. E lá em 2000, eu lembro que ele me fez parar de cantar. Falou, não, vai ficar 2, 3 anos sem cantar. Prova disso que eu gravei o primeiro disco instrumental, porque estava numa verve instrumental. E aí, uma curiosidade, chegou lá em 2006, 2007, comecei num domingo assim, a ficar muito triste, onde o instrumental começou a não me completar por inteiro. E num dia bucólico, assim, voltei a cantar, compor, assim, sabe, relembrar minhas canções. Aquilo me deu uma força, e eu recordei disso esses dias. Isso foi vital na minha volta para as canções, que eu só retornei para valer mesmo em 2007, assim, sabe? E aí, com muito esmero, né, para voltar a cantar, encontrar minha voz. Ganhei um prêmio muito importante em 2008, chamado Prêmio Pixinguinha Produção, e contemplava 2 artistas por estado. E eu ganhei pelo Mato Grosso do Sul, nesse momento dificílimo da carreira, que eu morava em São Paulo e Mato Grosso do Sul, estava mais lá, ajudando meu pai nos negócios de fazenda, né? Assim, tinha show, não tinha, eu estava lá. Então, assim, momento dificílimo da carreira, que eu guardo com muito carinho, que o prêmio da Funarte me fez voltar para São Paulo de vez e gravar um segundo álbum autoral com canções. Obrigada, Funarte, e o prêmio Pixinguinha Produção por ter realmente dado esse sopro, né, essa lufada de ar puro na minha carreira naquele momento tão difícil, viu, Leandro?
Muito bom. Você sabe que essa Marruá aí me lembrou, claro, por causa da viola, né? A abertura do Globo Rural, que é o seu pai que toca, né?
Uau, você, vou te falar, você foi sagaz na sua observação. Sabe por quê? É. Esse ritmo, esse toque de viola de mão direita, se você ver o clipe, você vai ver melhor. É um toque de contar dinheiro, um toque do galope, né? Que esse tagadam, tagadam, tagadam. Isso veio do Luzeiro. Quando eu fui fazer essa música, eu peguei esse ritmo, esse toque. Falei pro meu pai, vou fazer uma música, né? Inspirada nesse ritmo do Luzeiro, né? E foi, você foi cirúrgico na sua observação.
Luzeiro é o nome da música, que é a abertura do Globo Rural.
Perfeito. Música do meu pai, mas da Luzeiro, que tem esse toque, esse galope, né? Que a gente define como um galope. Esse, né? E o Luzeiro era um cavalo do meu avô Sáter, que tinha alguns cavalos, né? Nos jockeys. E esse cavalo foi muito famoso na história da minha família, do meu avô. E meu pai deu esse nome dessa música por conta de um cavalo especial que meu avô tinha.
Muito legal. Eu ficaria conversando com o Gabriel, ó. Tem prosa aí pra mais de hora. Mas eu quero ouvir mais uma aqui, ó, que o ouvinte com certeza vai gostar também. Que a letra o ouvinte já conhece, mas a música não.
Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz.
Oração de São Francisco, né? Que é uma oração linda. Mesmo para quem não é religioso, não é católico, enfim. Já faz parte da cultura, né? Não tem jeito. E tem a participação especial da Orquestra Sinfônica da Universidade Federal de Mato Grosso, um arranjo muito bonito também, que você resolveu musicar, então, a oração.
Leandro, exatamente isso, né? O porquê, né? E curiosamente, foi no começo do ano passado que chegou esse convite para eu fazer esse single, na época ainda, para o aniversário da Famato, que aconteceria no final do ano. A gente passou o ano inteiro conversando, né, arranjando essa música à distância, né, vários produtores envolvidos, arranjadores, profissionais. E eu quis fazer uma melodia nova para essa letra. Eu cresci ouvindo, né, Fagner cantar, Maria Bethânia, e no meio do caminho, você não sabe, Thiago York solta uma versão dele, né? Aí eu falei, putz, né, vou achar que eu tô seguindo na cola do Thiago, mas isso aí foi do Thiago, e de tudo, assim, de verdade, foi no começo do ano, né, que eu recebi esse convite, fechamos o contrato, parte jurídica e tal, e eu fiz uma nova melodia, felizmente, senão ia ficar pior ainda aqui, só deixar registrado, que acho que eu nunca falei isso publicamente, né, mas quando eu lancei, enfim, as pessoas ficaram meio, eu falei, não, é melodia nova, é por um porquê, né, foi uma encomenda que me fizeram, né, muito especial, tocamos na festa de 60 anos da Famato, em dezembro do ano passado, e a música ficou tão especial, assim, a gente ficou tão feliz com o resultado final, que eles me liberaram para colocar no meu álbum que eu estava gravando para comemorar justamente 25 anos, que foi comemorado, na verdade, ano passado. Eu estou atrasado aqui, mas atrasei, Leandro, por conta da turnê com meu pai e filho, que entrou no meio do caminho, né? E foi uma boa razão que fez o álbum atrasar e nascer só em 26.
Ó, ouve um pouquinho mais da oração.
Fazei que eu procure mais consolar, que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado.
Muito bom, Gabriel, já tem shows programados com esse repertório?
Leandro, tem sim. Foi uma correria maravilhosa, mas assim, muito grande para a gente conseguir acabar o álbum na data certa. Então agora a gente está ainda um pouco no meio do caminho da turnê Pai e Filho, acabamos o repertório, estamos nessa fase de finalização de alguns arranjos, mas nasce o primeiro show desse show, que será em Sorocaba, no final do mês de agosto. Não vou lembrar a data perfeita agora, porque eu estou datas da turnê Pai e Filho para convidar quem estiver ouvindo a gente. Uhum. Que esse show com meu pai, vou te falar.
Mas o primeiro vai ser em Sorocaba, então, no interior de São Paulo, lá por agosto. E aí, quem quiser acompanhar, nas suas redes sociais, você divulga.
Exatamente. Obrigado pela sua ajuda em alinhamento da minha sinapse aqui, justamente isso.
Gabriel Satter, procura lá. E os outros shows?
Estarei com meu pai, com a turnê Pai e Filho, Leandro. A gente não falou disso, né? Estou com uma turnê com meu pai, um projeto maravilhoso, um show agora que a gente conseguiu remodelar agora para esse começo de ano. Começamos ano passado, mudamos a estética do show, um novo show que estreou agora esse ano. E estaremos em Joinville, dia 26/6, Curitiba, dia 27/6. Aí com o meu show solo, estarei em Botucatu, no dia 28/6, show Noites Pantaneiras ainda. Mais de 100 shows pelo país com esse show da turnê Noites Pantaneiras, que fala muito de Pantanal. E estarei ao lado da Orquestra Paulistano de Viola Caipira, lá em Botucatu, dia 28/6. 1º de agosto, estaremos em Porto Alegre, eu e meu pai, na turnê Pai e Filho. Única turnê, gente, não perca esse show, porque não garanto que esse show haverá e voltará para essas capitais depois, viu? Vale falar isso. E São Paulo, né, Leandro, que recebe o show Pai e Filho na Vibra, lá no dia 8/8, sábado, um dia antes, Dia dos Pais. Belo Horizonte também na semana seguinte, dia 15/8. E maiores informações, link da minha bio no Instagram, no meu site, que está sendo remodelado também. Tá? O Instagram tá o cenário mais atualizado possível. Dito isso, vários outros shows solos também durante julho, que eu não vou falar aqui agora, falei do Pai e Filho, porque, Leandro, daqui a pouco acaba essa turnê, as pessoas vão ficar bravas que eu não divulguei direito.
Então, aproveitem. Então, só de capitais aí, ó, Curitiba, Porto Alegre, São Paulo, Belo Horizonte, dá uma olhada de novo nas datas nas redes sociais do Gabriel. Antes de encerrar, deixa eu só dar uma olhada aqui nas mensagens de ouvintes. Tem aqui a nossa ouvinte, acho que é de Curitiba. Assisti duas vezes um show nos 200 anos da cidade de Ponta Grossa, em 2023, e em janeiro do ano passado, no Teatro Guaíra, em Curitiba, com a Orquestra de Cordas de Curitiba, na Oficina de Música de Curitiba, artista maravilhoso. E minha filha o acompanhou no piano, a Júlia Kluber.
Ah, maravilhosa pianista. Um beijo para a mãe dela, esqueci o nome, né?
Mas eu também, carinho... não sei, porque ela não mandou aqui. Se puder mandar, no WhatsApp está Rússio, não sei se é o nome dela. E ela ainda elogia a oração de São Francisco aí que você musicou também. Quem mais está por aqui? Ouvinte DDD44, não colocou o nome, mas também falando que você tocou com muitos artistas, né? Músicos brasileiros, TT Espíndola, Dani Black, o Rafael Leite também curtindo a entrevista. Gabriel Satter, muito obrigado, viu, por participar aqui do nosso Show da Notícia. Parabéns pelo seu novo disco, bons shows para você. Espero que esse novo repertório, então, percorra também os palcos do Brasil. Eu quero fechar a entrevista com De Papo Pro Ar, que também é uma música que você fez uma releitura aí de Gilberto Carvalho e Olegário Mariano, com a participação especial do grande Jackson Antunes. Valeu, Gabriel, um abração para você, tudo de bom.
Leandro, abração, obrigado e um beijo pro Jackson Antunes, essa figura maravilhosa, artista, referência em todos os sentidos, viu?
Valeu.
Tem o peixe bom, tem siri, patrola de dar com pé. Eu não quero outra vida pescando no rio de Jereré. Tem o peixe bom, tem siri, patrola de dar com pé.
Com Milton Jung e Cássia Godoy, Marcelo D'Agosto explica o melhor investimento para ter uma renda mensal.
O Flávio pergunta qual o melhor investimento para ter uma renda mensal. E se os fundos imobiliários são interessantes para esse objetivo. Flávio, o padrão do mercado brasileiro é que as aplicações de renda fixa paguem juros e o principal no vencimento, mas os rendimentos são atrelados ao CDI e com liquidez diária. O CDI é um indexador que segue a taxa Selic, estabelecida pelo Banco Central e que tem ficado acima da inflação. Então, se você investir no Tesouro Selic, num CDB ou em um fundo de investimento DI, você pode ter uma renda mensal simplesmente resgatando o valor que precisar. O cuidado é administrar os resgates para o dinheiro não acabar antes do esperado, especialmente levando em conta a inflação. Essa gestão dos resgates pode ser complicada. Uma maneira de ter uma disciplina com os saques é investir no Tesouro IPCA com juros semestrais. Só que, como o nome diz, os rendimentos são creditados apenas a cada 6 meses. Uma opção é o Tesouro Renda Mais ou o Tesouro Educa Mais. Essas duas modalidades paga um rendimento mensal, mas por um prazo fixo, de 20 anos no caso do Renda Mais e 5 anos no caso do Educa Mais. O fundo imobiliário também é interessante, mas você tem que ter em perspectiva que tanto a renda mensal quanto o valor do investimento podem variar. O ideal, se você puder, é fazer uma combinação de todas essas opções. Até a próxima e continue mandando suas perguntas para cbndinheiro@cbn.com.br.
CBN Madrugada. Repórter CBN.